Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia vai ouvir amanhã ex-secretário de Saúde do Amazonas. Comissão de Meio Ambiente inicia debates para a elaboração de um Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Senado já aprovou projetos para estimular essa prática. Boa noite. Nesta semana, a CPI da pandemia deve ouvir o ex-secretário de Saúde do Amazonas, o ex-governador do Rio de Janeiro e um auditor do Tribunal de Contas da União. Na sexta-feira, participam de uma audiência pública dois médicos que defendem o tratamento precoce. Os detalhes da agenda da CPI da pandemia com a repórter Érica Christian.
Na terça-feira, o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelos Campelo, deverá ser questionado sobre a falta de oxigênio em Manaus e se a cidade foi um laboratório para o tratamento precoce e para a tese da imunidade de rebanho. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, destacou ainda perguntas sobre corrupção após operações da Polícia Federal.
Ponto pacífico entre todos os senadores que dinheiro não faltou para o enfrentamento à Covid, mas sobram escândalos. E a vinda do secretário pode trazer pistas.
Na quarta-feira, a CPI vai ouvir o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que perdeu o cargo por supostas irregularidades no uso de recursos públicos. Na quinta-feira, está prevista a oitiva do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, autor de um estudo paralelo que questiona o número de mortes por Covid. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou a tentativa de manipulação dos dados da pandemia.
E o mais grave de tudo, que é o enfraquecimento, a desmoralização das autoridades locais e que são permanentemente questionadas por conta disso.
Na sexta-feira, a CPI terá uma audiência pública com os médicos Dimas Zimmermann e Francisco Eduardo Alves, favoráveis ao tratamento precoce e contrários a medidas restritivas.
Com pouco mais de um mês de funcionamento, a CPI da pandemia vem despertando a atenção dos brasileiros e gerando debates. E os internautas que acompanham as sessões da comissão podem enviar perguntas e comentários sobre os depoimentos de especialistas convidados para a CPI. Somente na última reunião da comissão foram registradas quase 400 participações enviadas pelo portal E-Cidadania. Repórter Raquel Teixeira.
Para o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que é relator da comissão, a participação da sociedade ajuda no aprofundamento das investigações.
Essa é a primeira comissão parlamentar de inquérito em tempo real que conta com o engajamento da sociedade e isso tem ajudado demais o aprofundamento dos nossos trabalhos.
Todas as participações são publicadas, mas não são aceitas as que tratam de assuntos diferentes do tema do evento, as que contêm declarações pornográficas, racistas ou violentas, e ainda as interações repetidas pelo mesmo usuário. Para participar, basta acessar senado.leg.br/e-cidadania ou ligar gratuitamente para o Alô Senado 0800 6122 11.
E a comissão que acompanha as ações de enfrentamento da pandemia discutiu nesta segunda-feira as iniciativas do terceiro setor no combate à crise sanitária. Os especialistas participantes pediram apoio para aprovar o projeto que cria regras específicas para os contratos firmados durante o estado de calamidade pública. A reportagem é de Marcela Cunha.
A cofundadora do grupo Favela G10, Sueli Feio, destacou a criação de uma casa de acolhimento para pessoas infectadas em uma escola em Paraisópolis, em São Paulo, a maior favela do país.
Que é muito difícil fazer o isolamento social. Casas pequenas e com muitas pessoas. O SAMU, ele não vem na comunidade. Então, o que fizemos? Criamos a nossa própria alternativa. Alugamos duas ambulâncias, inclusive uma delas UTI.
Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, a ausência do Estado faz com que a sociedade civil precise se organizar.
É o desmerecer as instituições que é para poder justificar não passar os recursos. Quando a gente sabe que essas ONGs, a maioria estão no Brasil, porque o Estado brasileiro falhou.
Os convidados pediram a aprovação do projeto que cria normas transitórias para as parcerias celebradas pela administração pública durante o estado de calamidade.
A comissão aprovou ainda requerimento para realizar audiência com o objetivo de discutir a situação dos chamados órfãos da Covid-19. crianças e adolescentes que perderam quem os sustentavam durante a pandemia. A Comissão de Meio Ambiente começou a ouvir representantes da sociedade para a elaboração de um Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável. O Fórum da Geração Ecológica da Comissão foi instalado nesta segunda-feira. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jacques Wagner, do PT da Bahia, convidou especialistas na área para auxiliar o colegiado a preparar uma legislação que leve o país rumo ao desenvolvimento sustentável.
Uma legislação que prepare o Brasil para o que eu chamo de uma guinada verde que acontece seja nos Estados Unidos, na Europa, na China, no mundo inteiro.
Jacques Wagner acredita que o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável poderá abrir novos postos de trabalho ao mesmo tempo em que a biodiversidade dos biomas brasileiros é protegida.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que o Senado tem que barrar o projeto que trata de novas regras sobre o licenciamento ambiental. Já aprovado na Câmara dos Deputados, o texto, na opinião de Paim, vai possibilitar o não cumprimento do licenciamento ambiental e, consequentemente, gerar recordes de desmatamento, agravando uma situação já difícil. O senador apontou dados do INPE que revelam a destruição de 580 quilômetros quadrados de floresta amazônica apenas no mês de abril, e destacou que outros biomas também estão ameaçados.
O balanço do Atlas de remanescentes florestais aponta que entre 2019 e 2020 foram desmatados 13 mil hectares da Mata Atlântica.
Ao comemorar a aprovação pelo Senado do projeto que cria a Política de Inovação e Educação Conectada, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, chamou a atenção para a necessidade de o governo, nas ações voltadas à modernização do ensino, ir além da garantia de acesso à internet ou a computadores. Para ele, o governo também precisa se preocupar com os softwares educacionais a serem usados nessas máquinas, para estimular o aprendizado por meio da interatividade.
Um computador sem os respectivos softwares educacionais é como um livro com as páginas em branco. De pouco ele ajuda. Aliás, ele pode até ser um instrumento perigoso.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, fez um apelo para que o governo federal libere os recursos destinados às universidades federais bloqueados após a sanção do orçamento de 2021. Ela pediu ainda a recomposição dos valores do orçamento, previstos para o ensino público superior, que foram remanejados para garantir o pagamento de emendas parlamentares. A senadora alertou que, se nada for feito, as atividades nas universidades federais podem ser paralisadas por falta de dinheiro.
Isso significa, em algum momento, prédios poderão ser fechados, atividades essenciais como pesquisas que continuam mesmo na pandemia pararão de ser realizadas e a possibilidade de um retorno presencial ainda em 2021 descartada. Em algumas, até as aulas remotas podem parar.
Hoje, 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data serve para lembrar a importância do gesto para regularizar os estoques. Com níveis baixos em todo o país, o Senado, o Ministério da Saúde e Hemocentros atuam para incentivar a doação. A reportagem é de Ara Farias Borges.
Na capital federal, por exemplo, os estoques estão baixos, especialmente dos tipos A e O negativos. A situação é similar nos demais estados. Projetos aprovados pelo Senado incentivam a doação de sangue. O do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, concede a doadores regulares meia entrada em eventos. E o de iniciativa popular e apresentado pelo senador Irajá, do PSD do Tocantins, prevê atendimento prioritário a quem é doador.
É um benefício simples, mas que vai valorizar a todas as pessoas que doarem sangue e também medula óssea, que vão beneficiar milhões de brasileiros e brasileiras.
Para incentivar a doação de sangue voluntária e regular, o Ministério da Saúde lançou a campanha Meu Sangue Brasileiro.
Morreu na madrugada do dia 12 de junho o ex-vice-presidente da República e ex-senador Marco Maciel. Parlamentares e ex-colegas de Senado lamentaram a perda e destacaram o caráter conciliador e a integridade de Marco Maciel. Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.